Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 84ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito à vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura da Bíblia, Isaías 30, versículo 18 a 21. Deus abençoará o seu povo.
Deus é amor. Aquele que vive no amor, vive unido com Deus. E Deus vive unido com ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro para que tenhamos a coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. O amor é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus, a quem não vê, senão amar o seu irmão, a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amém.
Solicito ao vice-presidente vereador Padovan que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Bom dia, senhor presidente, novos colegas vereadores, vereadoras, público presente, imprensa presente no local. Segundo período legislativo da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 63/2023. Aos 3 dias do mês de outubro de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 63ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: João Sei Alves Gonçalves, presidente, Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente, Zuma Rodrigues Ancinello, primeira secretária, Antônio Gino Rufino de Carvalho, segundo secretário, Carlos Alberto Delgado de Davi, Cristiano Dias Bonaparte, José Clemente da Silva Correia, José Carlos Barbosa Zacro, Marcelo Cardoso Lemos, Márcia Pedrazzi Fumagalli e Paulo Roberto Indaclerubim. Às 10h24, o presidente vereador João Sei Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Adenildo de Jesus Padovan que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Isaías capítulo 30, versículos de 18 a 21. Deus abençoará o seu povo. Iniciando os trabalhos, o presidente vereador João Sei Alves Gonçalves solicitou ao vereador Adenildo de Jesus Padovan que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. O presidente vereador João Sei Alves Gonçalves solicitou à vereadora Zuma Rodrigues Ancinello que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimento de tribuna livre número 32/2023, protocolado sobre os números 2074/2023 LES. Requerimentos número 655 a 669/2023, protocolado sobre os números 2024, 2025, 2039, 2038, 2064, 2066, 2067, 2060, 2059, 2075 a 2077 e 2084 a 2086/2023 LES. Indicações número 218 a 226/2023. Protocolado sobre os números 2026, 2069, 2037, 2070, 2061, 2078, 2079, 2065/2023 LES. Emoções número 448 a 454/2023. Protocolados sobre os números 2042, 2056, 2058, 2062, 2063, 2060 e 2081/2023 LES. Por solicitação do líder do governo, vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, e com aprovação do plenário, foi incluído na pauta o projeto de lei ordinário número 153, protocolado sobre os números 1945/2023 LES, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 4.994.351,89. Foram apreciados e aprovados em discussão e votação únicas. Projeto de lei número 152, protocolado sobre os números 1945/2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social ao Centro Esportivo de Basquetebol da Fronteira Oeste, LUBA, no valor de R$ 25 mil, visando a aquisição de materiais esportivos. Aprovado por 11 votos, sim. O vereador Marcelo Cardoso Lemos pediu vistas ao projeto de lei ordinário número 154, protocolado sob os números 1948/2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 491.224,88. Foi apreciado em primeira discussão projeto de lei ordinário número 60, protocolado sobre o número 772/2023, que de autoria do vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, que dispõe sobre a utilização do cordão de girassol como instrumento auxiliar para a identificação da pessoa com deficiência oculta no município de Uruguaiana e da outras providências. Às 11 horas e 23 minutos, a reunião foi interrompida para esclarecimentos relativos aos projetos. Projeto de lei ordinária número 153 e projeto de lei ordinária número 154. Reiniciados os trabalhos às 11 horas e 45 minutos, foi apreciado em discussão e votação únicas. Projeto de lei ordinária número 153, protocolado sobre os números 1945/2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor do orçamento vigente, no valor de R$ 4.994.351,89. Aprovado por 9 votos a favor. O vereador Marcelo Cardoso Lemos solicitou o registro do seu voto contrário à aprovação do projeto supracitado. O presidente vereador João C. Alves Gonçalves consultou o vereador Marcelo Cardoso Lemos em relação ao pedido de vistas ao projeto de lei ordinário número 154, o qual registrou que, após os esclarecimentos, suas dúvidas foram sanadas e estava devolvendo o projeto para a pauta. Foi apreciado em discussão e votação únicas projeto de lei ordinário número 154, protocolado sob os números 1945/2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 4.994.351,89, aprovado por 9 votos a favor. O vereador Marcelo Cardoso Lemos solicitou o registro do seu voto contrário à aprovação do projeto supracitado. Foi aprovado a representatividade desta casa nos eventos, conforme os convites número 47 e 48, protocolados sobre os números 2035 e 2057/2023, dando continuidade, o presidente vereador João C. Alves Gonçalves solicitou ao vereador Egídio Rufino de Carvalho que realizasse a leitura dos documentos constantes nas matérias do expediente. Serão encaminhadas às comissões técnicas da casa. Em regime de urgência, projeto de lei ordinário número 158, protocolado sobre o número 2082/2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a proceder à concessão de direito real de uso da área à Sociedade Santa Teresa de Jesus. Projeto de lei ordinário número 159, protocolado sobre os números 2083/2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 205.177,83. Projeto de lei ordinário número 60, protocolado sobre os números 2087/2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 2.794.877,78. Correspondências recebidas de diversos. Ofícios 202 a 214/2023 e e-mail número 66/2023 do Executivo. Ofícios número 199/210/2023. Correspondências expedidas ao Executivo. Ofícios número 800/831/2023 e autógrafos registrados número 96/98/2023. A diversos, ofícios 1568/1593/2023. O período das comunicações foi usado pelo vereador José Gonçalves Alves. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no departamento de imprensa desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-lo. Cumprido os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador João C. Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, às 12:15, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kerley Medeiros Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho, aos três dias do mês de outubro de 2023. Lida a ata, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a ata está em votação.
Peço a palavra aqui, presidente.
Com a palavra, o vereador José Clemente.
Senhor presidente, acredito que não é pela manifestação do vereador Padovan, mas há uma correção na ata ali, que é, regimentalmente, o pedido é de vista, não é vistas. Não se trata aqui de olhos, e sim de verificação. Muito obrigado, presidente.
Faremos a correção. A ata está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura da tribuna desta reunião.
Só para fazer a correção, vistas. Eu li como estava escrito.
Sim, por isso que eu
obrigado,
registrei,
senhor vereador.
Registrei que Vossa Excelência não tinha, por uma manifestação própria, falado o termo incorreto. Sim, regimentalmente é vista. Correção,
então. Solicito ao vereador Egídio Carvalho que faça a leitura da tribuna desta reunião.
Muito bem, senhor presidente, cumprimentado a todos. Vereadoras, vereadora, vereadores, por que nos acompanha através das redes sociais. Às 10:15 desta manhã, conforme requerimento de tribuna livre, número 25, do vereador Egídio Carvalho, utiliza a tribuna o secretário adjunto municipal da Segurança e Trânsito, Walter Ramon Barcelos, para explanar sobre os serviços da secretaria. Convidamos o adjunto da Secretaria Municipal, Walter Ramon Barcelos, para que nos fale a respeito das atividades de acesso à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito de Uruguaiana. Prazer em tê-lo aqui.
Muito bom dia. Cumprimentando o senhor presidente Olsei, cumprimento os demais nobres edis, senhoras e senhores, pessoal que está na tribuna, que está nos vendo aqui. Agradecer a presença também aí da imprensa que nos acompanha. E o pessoal ali que me acompanha ali, através do comandante ali, e o Rafael ali, para nós passar alguma coisa do trabalho da Secretaria de Segurança e Trânsito, a SESTRA. Tem uns slides ali, a gente pode ir acompanhando, para a gente ir pontuando alguma coisa. Digamos de passagem de abertura, que a Secretaria de Segurança e Trânsito se tornou uma secretaria muito complexa no que tange à sua necessidade. Não que as outras sejam menor importância, mas o crescimento, a evolução da nossa sociedade, ele pegou e nos exigem mais segurança e mais fiscalização. E aqui se abre um parênteses, quando se fala em fiscalização, não por grande parte da maioria da sociedade, a fiscalização ela não é bem vista. Se torna um órgão opressor e não é essa a finalidade da Secretaria de Segurança e Trânsito. E sim, para simplesmente nós colocarmos em prática aquilo que nos regra, as normas, as leis que tangem a sociedade. Então, a complexidade de hoje estar à frente ou quem vai estar à frente na Secretaria de Segurança e Trânsito, a responsabilidade é muito grande e as demandas são enormes, seja por parte da grande população, seja por parte do Executivo e seja por parte dois legislativos que chega a bastante pedido, né, de sinalização, de fiscalização, ao qual, de antemão, já digo que nós estamos fazendo o possível para que se cumpra as solicitações, principalmente da Casa do Legislativo. Passamos, então. As sessões da sexta é a Guarda Municipal Civil, número 1, fiscalizações de trânsito, número 2, fiscalização animais, número 3, sinalização viária, número 4, e aqui inclui-se a sinalização semafórica, 5, estacionamento rotativo, e 6, Ajari e Jada. Essa é a composição da Sestra. São 6 sessões bastante procuradas na Guarda Civil Municipal, a Sestra. A Guarda Civil Municipal, ela inclui as rondas ostensivas municipal, que é a ROMU. Principais ações realizadas da Guarda, então vamos à capacitação de agentes da ROMU, a atuação na fiscalização de trânsito, realização do curso anual de qualificação da Guarda Municipal e outros cursos complementares. A capacitação de agentes da ROMU e agentes de trânsito instrutores de armamento SPARCs. Essas SPARCs são as eletrochoques, aquelas, para quem, né, perguntar. Capacitação de agentes da ROMU como instrutores e armamento e tiro. Que aqui abre-se um parênteses, uma arma letal, ela tem que ter muita responsabilidade e essa responsabilidade cai em cima do poder legislativo, do poder executivo, pela responsabilidade de uma arma letal, o qual representa hoje a Guarda Municipal que detém o poder de polícia e o porte de arma. Ampliação de estoques de dispositivos elétricos incapacitantes, que é a SPARC, ampliação do estoque de armamento e munição, menos letais, a calibre 12, que seriam as antimotins, aquisição de equipamento de proteção individual e EPIs, antidistúrbios, como os capacetes, escudos, caneleira, joelheira, etc. Aquisição de 150 coletes balísticos, nível 3A. Aquisição de 2 viaturas 0 km com recurso do orçamento participativo. Abre-se o parênteses que essa já está à disposição, chegou, está em fim de adesivação e colocar os giros de ostensividade para ela ser empregada nas nossas vias. Ampliação e atendimento de ocorrência de trânsito, continuidade das operações Balada Segura, realização da segurança de desenvolvimento esportivos oficiais, atendimento de ocorrências de emergência, atendimentos em apoio aos outros órgãos públicos, SAMU, CAPES 2, CAPES AD, Conselho Tutelar, CEMUD, SEMA, entre outros. Operação em conjunta com os órgãos policiais federais e com o Exército Brasileiro. Renovação do concurso do convênio do porte de arma por 10 anos. Renovação do convênio com o SIM até 2007. Sistema integrado. Aí está algumas ilustrações de que e como são capacitados ali, treinados os nossos agentes guardas municipais, qualificação de tiro, né, no stand de tiro, com segurança, aprovação deles ali, acompanhamento com instrutores capacitados, a eletrochoque também ali, através do comandante Guache, que deu esse curso ali. Dispositivos elétricos incapacitantes, continuamos. Aí, um curso de instrutor de SPARC também, dispositivo elétrico incapacitante. Curso de tático e saque velado, instrutora da Polícia Civil. Aí nós terminamos a parte da ROMU. Gostaria que, com a permissão do presidente e demais, vou convidar o meu comandante da guarda, o nosso comandante da guarda, José Carlos Guaches, para que faça uma pequena explanação referente à nossa guarda municipal, a ronda ostensiva.
Vereador Egídio, eu passo a condução dos trabalhos ao vice-presidente, vereador Padovan, e volto ao gabinete fazer um despacho.
Suma a condução dos trabalhos. palavra, então.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o pessoal que está na assistência. Sou comando da guarda, Guarche. E uma breve explanação do que realiza hoje a Romu, que não é de não conhecimento da população. Tudo que se faz no dia a dia da Guarda Municipal, ela é amplamente divulgada para que todos os cidadãos se sintam seguros. E nosso secretário interino já explanou aqui, mas eu vou relatar elas com algumas pormenores. Romu 2022-2023, capacitação de agentes para atuação na fiscalização de trânsito, são 53 homens que 18 de novembro de 2022 estão aptos a atuar no trânsito como agente de segurança e agente de trânsito. Realização do curso anual de qualificação da GCM e cursos complementares. Hoje a Guarda Municipal conta com 108 homens, sendo 98 dos que estavam aptos à realização dos cursos, estão aptos ao porte de arma. E o convênio foi renovado com a Polícia Federal, inclusive com a fiscalização da Polícia Federal dentro da Secretaria de Segurança e Trânsito, o que tange o armamento e a nossa armaria, e o qual eles deram ok para que seja renovado esse convênio até 2033. Capacitação dos agentes Romu e agentes de trânsito como instrutores do armamento Spark, que é a Z2.0, além dos agentes de trânsito e da Guarda Municipal, estiveram na Secretaria, o pessoal da SUSEP, pessoal da Guarda Municipal de Santa Maria, e estiveram junto dois importantes empresários da cidade que também se capacitaram. Nessa data lá foram 14 instrutores Spark que estiveram na nossa secretaria para habilitação. Nós estamos também com capacitados dois agentes instrutores de armamento e tiro. Esses são os responsáveis para que a Guarda Municipal esteja sempre preparada para o uso do armamento. Ampliação do estoque de dispositivo elétrico incapacitante. Nesses últimos dois anos, nós já existia 4 Spark. E houve a compra do executivo por mais 4. Inclusive com um reforço dos cartuchos para que seja empregado esse armamento. Ampliação do estoque de armamento e munição menos letais, os calibre 12. E aqui também abro um parêntese, que não está na anotação, com recurso lá da juíza da vara criminal, foi nos repassado o valor para compra de 4 CTT.40. E ela está sendo empregada. Felizmente, até hoje não foi preciso uso. A aquisição de equipamento de proteção individual foi adquirida justamente para apoio aos jogos aí, ó, da Uruguaiense, da Telemaster. 10 equipamentos, o qual já o secretário interino já mencionou na sua fala. Aquisição de 150 coletes balísticos nível 3A, onde a Guarda Municipal só está no aguardo de que seja entregue 75, a metade deles deverá ser entregue já pela empresa. Já foi feito tudo, os trâmites, só estamos aguardando chegar esse equipamento. E aquisição de 2 viaturas 0 km, que já se encontra na cidade, na Felice, para que seja adesivada, equipada, para o uso do trânsito e da segurança. Ampliação do atendimento de ocorrência de trânsito, Guarda Municipal passou a atuar 18 de novembro, estão aptos os 53 agentes, embora muitos façam a parte administrativa, trabalhem na GETAM, no canil da guarda, mas estão aptos os 53 agentes. a continuidade das baladas seguras, a obrigatoriedade do o Detran nos pede 4 baladas ao mês. É isso? Convênio estadual. Atendimento ao, em apoio a outros órgãos públicos, SAMU, CAPES 2, CAPES AD, Conselho Tutelar, CEMUD, SEMA, entre outras secretarias. Operação em conjunto com órgãos estaduais, federais e com o Exército Brasileiro, que está mostrando já até na tela ali, ó, uma balada segura realizada juntamente com o pessoal do Exército. Renovação do convênio do porte de arma por 10 anos até o ano de 2033. Já está firmado, está em andamento. E a renovação do convênio, sim, o consultas integradas. Está ativo até 2027. Alguns outros esclarecimentos, me coloco à disposição. A palavra para o secretário adjunto.
Senhor presidente, eu, claro, quando encaminhei esse requerimento foi para que pudéssemos estar ouvindo o senhor Roberto Cabreira. Aqui estão seus... Aqui está seu adjunto, né, mas não desconsideramos a sua participação e a explanação que o senhor faz, que é muito importante tomar conhecimento do que significam as ações da nossa SESTRA, nossa Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. Mas eu tinha projetado a participação da Secretaria aqui para colocar em questão algo que nos preocupa ainda, que é a... permanência constante de animais em via pública. Então, há uma diversidade imensa e aumenta a cada dia o número de animais que perambulam. Não desconsideramos o trabalho da SESTRA, da Secretaria, pelo que temos conhecimento. Sim, mas o presidente ele teria encerrado e nós, o presidente me concedeu a palavra, né?
Concedi a palavra para ele.
Ele me concedeu a palavra.
É, ele já havia encerrado, havia passado para o... Por gentileza, secretário, continua a explanação, então.
É, desculpe, senhor
vereador. O senhor vereador, segue de, aí nós, dentro da linha de raciocínio do senhor, por
gentileza. Exatamente. Nós temos os tópicos que ali foi citado nos slides ali, ó. Eu separei da atuação, de seis tópicos que nós temos ali de fiscalização. Ela engloba toda a secretaria. Eu primeiro passei a guarda ostensiva, né? Então, está aqui na pauta, aqui, eu não trouxe o material, infelizmente poderia ter trazido o material, me perdoe, individual para cada um. Né? Quero incluir ali no sistema da Guarda Municipal a inclusão do canil municipal. Atualmente, nós temos o canil municipal com 3 cães. Marisa, eles são farejadores, né? São 3 cães farejadores, o qual também nós prestamos apoio às outras instituições, tipo Polícia Civil, Polícia Penal, atuamos também lá na modulada, e Polícia Judiciária. Aliás, a Polícia Judiciária seria a Brigada Militar, né, que seria o que nos pede em apoio. A Polícia Rodoviária Federal também, quando tem alguma operação, a gente emprega esses animais. Vamos passar ao segundo tópico aqui, que seria a parte de fiscalização de trânsito, sobre os agentes de trânsito. E essa responsabilidade eu repassei para o agente Rafael. O agente Rafael tem dados estatísticos. Aqui de antemão, já peço para o vereador Marcelo, que nos enviou um requerimento, né, vereador? E está sendo trabalhado aquilo ali mês a mês. Mas aqui eu fiz um aparato geral ali, né, por enquanto. E está sendo trabalhado naquele seu requerimento que o senhor fez aí. Tá bem? E essa parte aqui o Rafael preparou ali, algum material ali específico para cada um dos senhores. Queremos destacar também que na parte de fiscalização de trânsito, nós também temos a fiscalização, que agora também o agente que trabalha no rotativo, o Mariel, também vai fazer alguma pequena explanação. Queremos dizer que a parte de acidente de trânsito, atendida pela fiscalização de trânsito, pela SESTRA, ela envolve danos materiais. Não está aqui a colocação aqui de atendimento de ocorrência com lesão corporal, Essa parte não cabe a nós, essa parte cabe à Polícia Militar, não que nós não possamos atender, mas nós podemos apenas fazer a condução quando se trata de danos, de lesão corporal. Tá bem?
Bom, pessoal, bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia demais vereadores, a todos que nos assistem. Primeiramente, fazendo uma apresentação, como fui convidado pelo secretário interino, então, secretário Walter, para fazer uma apresentação sobre a nossa sessão de fiscalização de trânsito. Eu me chamo Rafael, trabalho há 10 anos na sessão. Administrativamente, eu trabalho há 7 anos. Então, de forma bem breve, assim, vou trazer alguns dados, para não fugir muito do assunto, né? E passar para vocês o que acontece dentro da nossa sessão lá, que é uma sessão através da Lei 5.200 aí, distribuiu a sessão, não mais a diretoria de trânsito, agora a diretoria de segurança e trânsito. Então, estão incumbidas as duas pastas. Tá? Atualmente, nós temos 13 agentes de trânsito e 3 fiscais com formação em trânsito, além de que foi citado pelo comandante Guarche ali, dos nossos guardas municipais da Ronda Extensiva, que também estão trabalhando na fiscalização de trânsito. Tá? Dentro desses 16 agentes aí, nós temos uns agentes que eles trabalham de forma multifuncional. Então, eles não somente trabalham na rua. Eu mesmo trabalho administrativamente, mas nos finais de semana, em operações, a gente também trabalha ostensivamente. Então, não é só uma função que nós temos, temos várias funções. Temos alguns colegas que trabalham na manutenção dos semáforos, que é uma pauta. Temos os colegas que trabalham na educação para o trânsito, que são nossas atribuições também. Estacionamento rotativo, ali está meu colega Mariel, está meio para baixo aí, porque teve um negócio meio triste ontem lá em Porto Alegre, né? Vereador. Tá. Trabalhamos também com a sinalização viária. O que acontece lá na sessão? Todos os requerimentos, inclusive temos bastante requerimentos da casa, então o secretário lá, ele despacha para nós, a gente analisa, vê o que está dentro da legislação de trânsito, inspeciona o local e a gente dá o parecer. Lá o secretário decide se vai implantar ou se não vai implantar a sinalização viária, tá? Diante do nosso parecer. Trabalhamos com toda a gestão de pessoal também, trabalhamos com escalas de serviço, viaturas, abastecimentos, manutenções. No trabalho de educação para o trânsito, já tivemos aqui na casa também, apresentando, auxiliamos as escolas municipais, estaduais, particulares. Nosso trabalho tem mais ênfase na Semana do Trânsito e no Maio Amarelo, né? É um trabalho que a gente realiza aí com diversas idades, diversos focos, para que o nosso trânsito esteja mais seguro, né? Então, já dei a nossa explanação, só relembrar, assim, falando um pouco de sinalização viária, né, como é a pauta, todo o trabalho que é realizado lá na secretaria, ele tem algumas normas que devam ser cumpridas. Então, elas estão nas resoluções do CONTRAN e nos manuais. Cito a resolução 965 e a resolução 973. Basicamente, esse é o serviço que nós realizamos na sessão ali. Eu trouxe alguns números para ser analisado por vocês aí, porque é sempre interessante, né? A gente trabalha em cima desses números. Vai chegar depois mais detalhadamente horários, locais, mas esse daí é bem básico. Do nosso sistema CIT lá, a gente filtrou as infrações de trânsito que acontecem aqui no município e os acidentes, os sinistros de trânsito.
Alguém teria alguma pergunta sobre os dados aí, estatísticos aí, referente ao trânsito? O Rafael está pronto ali, que vocês também receberam a coisa, senão passamos adiante. Nada mais. Sobre a sinalização viária, né, vou incluir aqui a parte semafórica. Eu digo para os senhores, que eu também já disse, sobre a sinalização viária semafórica, o Poder Executivo, através do senhor prefeito municipal, ele fez um investimento, através de solicitação nossa também, e indicações dos nossos conjuntos semafóricos. Conjuntos semafóricos ele implementa todo, né? E esta parte, quando eu falo todo, ela fala da haste, né? e do braço, que é separado do controlador e também do conjunto focal. Então, é meio complexo a aquisição desse material, por causa que são feitas licitações diferenciadas do material. Hoje, esse conjunto semafórico do sistema regressivo que está sendo trocado, principalmente na área central, o qual nós o fizemos aí, através da sinalização viária semafórica, né, ele foi um empreendimento bastante ônus para o município. Né. Então, requerimentos chegando da casa, a implementação de conjuntos semafóricos em outro lugar. Esses que foram retirados daqui, dessas vias aqui, é um sistema mais antigo, né, hoje nos falta a famosa haste e o famoso braço, por isso que não está sendo complementado ainda, mas está em processo licitatório. Explico aqui para os senhores já essa parte, né, que pode existir da onde é que está, ou nós vamos ocupar sim o sistema mais antigo em outros lugares mais afastados, não porque não mereçam, ou por causa que seja o bairro ali, mas está sendo mudado gradativamente pelo sistema regressivo, seja no numérico, esses que estão aqui no centro da cidade, ou seja naquele dos olhinhos ali. Tá bem? E é um trabalho do nosso controladores ali, que faz ali, sobre a onda verde. O que existe hoje da onda verde? Tem aparelhos, por se tratar de licitação, né? E quando se trata de licitação sempre é uma crítica, mas uma crítica construtiva, é pelo mais barato. E às vezes a incompatibilidade de equipamentos. Os equipamentos não são os mesmos de um ou de outro ganhadores ali, e aí dá conflito de configuração. Um não aceita o outro nos controladores. Então isso aí é feito manualmente. Já foi solicitado ao senhor prefeito, indicado por nós, a modernização, e foi apresentado para nós aí, outro dia, até inclusive aqui nessa casa aqui, né, o cercamento eletrônico. E o cercamento eletrônico também, ele inclui, poderá ser englobado também no sistema de semafórico. A distância, ele poderá ser controlado, o semáforo, através de uma central. Pronto, vereador.
Secretário, em relação a isso que o senhor está se manifestando, eu transito todos os dias pela Presidente Vargas. E não tem a onda verde. O que acontece ali exatamente? Qual que é a diferença? O programa que gestiona é diferente do programa que está instalado no hardware do sistema? O que acontece ali especificamente?
Ele é feito manual, vereador. Ele é feito manual, ele não tem nenhum software, é simplesmente cada um é individual a um ao outro. Aí ele tem que ser calculado conforme a velocidade, conforme você anda. Né? E ali acontece principalmente nos tempos diferenciados. Tem sistema que é 3 tempos, tem sistema que é 4 tempos, né? Então ele é diferenciado. E aí um simples vento, eles são muito inteligentes, são muito sensíveis, afinal, não são inteligentes, são sensíveis a qualquer tensão de energia ou até de intempéries, como um vento, como a chuva própria ali. Dia de chuva aí, às vezes, essa última agora que veio com esse vento, agora ontem aí, ou ontem, ele praticamente, a gurizada estava trabalhando, até ontem, aquele da Joaquim Murtinho lá embaixo estava com problema, não conseguiu se acertar ele, ontem ele se travou, só como exemplo assim. Então ele tem um dispositivo, que é o controlador, né, que faz isso aí. Então assim, ele é feito manual, é por isso que a gente solicitou ao executivo, né, e indicou a ele a parte mais moderna, a parte eletrônica. E aí a gente vai ter que colocar um software também lá, e aí a questão de segurança também. Espero que tenha respondido a contento. Está no plano orçamentário. Nós dependemos entrar no plano orçamentário. Para este ano aqui, a gente só fez a indicação.
Pode continuar.
Continuamos, então, pela parte semafórica. Eu vou convidar o agente Mariel, que ele vai falar a respeito, explanar um pouquinho breve do sistema rotativo, que é da nossa responsabilidade também da SESTRA. Por gentileza, Mariel.
Bom dia a todos. Ao cumprimentar o presidente, cumprimento as demais autoridades. Complementando o que o secretário Walter estava falando sobre a condição do semáforo ali, eles têm um controlador que que acaba não tendo essa evolução, que agora vai ser comprado através de recursos próprios da Secretaria, gerado através dessas autos de infração que foi feito, inclusive a arrecadação do estacionamento rotativo. É designado, né, que a verba ele se autossustenta ali, o rotativo pagando as cartelas. Ele se autossustenta ali, pagando os funcionários que trabalham no rotativo ali, a arrecadação do rotativo tem uma finalidade, né, por lei, a lei 4848 ali estabelece. E dentro dessas finalidades, o recurso que cai em conta é para melhoria no trânsito, inclusive a aquisição de novos materiais semafóricos aí que estão sendo colocados na cidade, e a sinalização viária. O secretário Walter pode mostrar, evoluiu significativamente aí, nos últimos 8 anos a nossa sinalização. Hoje já consegue transitar em Uruguaiana, sabendo qual é uma via de sentido duplo, uma via de sentido único, né? Isso é ensinado nas autoescolas, mas porém, ao passar do tempo, as pessoas acabam esquecendo. Hoje, com a questão de muitos estudantes, pessoas que têm um fluxo intenso aqui através dos nossos free shops, a gente intensificou um pouco a sinalização viária, E com o recurso do rotativo também para melhorar essa sinalização. Estamos aí num processo agora licitatório, aí uma empresa ganhou, deve ser instalado, o secretário Elton falou outro dia, deve ser instalado aí de 60 a 90 dias. Acredito que na virada do ano já se tenha uma visão diferente, ele tem uma porcentagem a repassar para o município. Esperamos que venha contribuir, assim como o nosso sistema hoje contribui para a nossa secretaria. Se tiver alguma pergunta.
O novo sistema seria tipo paquímetro, alguma coisa assim, nesse sentido?
Exatamente, presidente. Com paquímetro, né, vai ter os monitores. Hoje, qual é a maior dificuldade que encontramos aqui no nosso município? Os monitores do estacionamento rotativo são funcionários, não lidamos com valores, o nosso trabalho ainda é um pouco arcaico, mas funciona, tá? Organiza. Hoje, com essa questão dessa nova empresa, ela vai trazer toda a tecnologia, recarga online, cadastramento, o senhor vai poder baixar um aplicativo no seu celular, tá? E fazer as recargas. Porém, vai ter uma certa questão indigesta. Hoje tem acontecido alguns fatos aí, referente às autuações que é prevista pelo Código de Trânsito, né? Em desacordo com o estacionamento rotativo. E essa empresa aí, ela vai ter um sistema diferenciado ali que, ao passar, acredito eu, que nessa nova aquisição dessa empresa que vai vir aí, vai vir um veículo com câmeras Lince, que identifica as placas, inclusive mostrando irregularidades. Nós vamos ter painéis em conjunto lá com a fiscalização do município e mais o pessoal do estacionamento rotativo. Vai ser mapeado, vai ser com georreferenciamento as vagas. O senhor vai poder sair da sua residência hoje sabendo onde tem vaga para o senhor estacionar. Vai ser, eu acho que, um marco de evolução aqui para o nosso estacionamento rotativo de Uruguaiana. É essa a proposta.
Só vou, presidente. Vou fazer apenas fazer um adendo no agente Mariela ali, por conhecer um pouquinho das questões que envolvem trânsito. É bom grifar aqui, que a população inclusive saiba, de que a nova tecnologia traz também, né, uma possibilidade real mais eficaz na punição, inclusive. Depois, mais tarde, vai acontecer da população literalmente reclamar pelo número de autuações que vão ser penalizadas. Porque esse sistema que nós temos hoje, que alguns chamam de arcaico, que era para o CDL ter contribuído muito mais, que essa foi a proposta do município, e quando o CDL não quis contribuir da forma que deveria, causou os transtornos que hoje tem. Com a nova tecnologia, que não seja surpresa para ninguém, que vá clarear o dia, estacionar ali e meio-dia seu carro está lá no depósito. Isso vai acontecer. E eu tenho uma preocupação muito grande com a indústria da multa, porque a finalidade do estacionamento rotativo não é penalizar com a multa. Por isso que eu, a minha sugestão que eu dei era de que nós adquiríssemos a tecnologia e continuássemos fazendo o trabalho ali. Porém, houve um processo licitatório, eu estou apenas ilustrando aqui, né, porque eu tenho uns posicionamentos em relação a algumas questões desta de trânsito que convém alertar, porque os sistemas eles são muito eficazes, muito. Né, então, que não seja surpresa. A gente vê em todos os lugares, outros municípios, é perfeito, vai ser igual aos outros municípios. Só que esses sistemas eles se tornam, a eficácia deles no sentido da penalização é muito, muito grande. Então, que não seja mais tarde que surpresa para alguém, né, sobre penalização no estacionamento rotativo.
Principalmente para as pessoas que vêm para o trabalho e deixam seus carros, né, estacionados em praça e ruas, vai ter bastante problema.
Existe a possibilidade do acompanhamento virtual aqui. O problema é que, vou dar um exemplo aqui, os vereadores estão aqui, não tem tempo de estar percebendo lá fora, às vezes, isso acontece. Pessoas que vão em compromisso aqui e ali, vai ser muito mais comum uma penalização do que agora. O sistema todo, ele eletrônico, ele vai permitir. E se tiver o carro com o sistema Lince, esse carro passa automaticamente, ele lê a placa, inclusive com irregularidades na questão de IPVA e licenciamento, e o agente é obrigado a tomar a providência.
Ele vai beneficiar muito. Hoje o nosso maior problema, hoje que é um questionamento aqui do município, é achar vagas para os nossos turistas, né? Nós acabamos tendo essa dificuldade do sistema não ser viável, né? Nós trabalhamos com as lojas credenciadas aqui, e esse sistema vai vir beneficiar. Também ele vai punir muita gente que vai ter que correr, vai ter que fazer suas recargas. Diretamente vai facilitar bastante, mas se a pessoa não tiver o discernimento correto do que ele vai fazer, no seu dia, organizar o seu dia, ele pode sim sofrer uma notificação. Pode ter uma notificação pelo estacionamento rotativo.
Mais alguma pergunta dentro do assunto, vereadores? Tudo bem, secretário, então.
Obrigado, agente Mariel. Quero retornar ali referente à sinalização viária que eu não citei ali, a parte das lombadas, né, que eu não me esqueci de... Me passou ali, agora me veio ali. As lombadas, os insumos hoje dela física, ela é bastante onerosa, é bastante caro, né? As lombadas aí, e já foi pontuado os locais para física, que seria aquela de piche, né, para nós que talvez entenda um pouquinho melhor, e faixas elevadas, também requerimento aqui desta casa, que tem bastante aqui, está no plano também de aquisição, já foi indicada, já liberaram algumas verbas, estamos esperando só a concretização do contrato junto à Ensila, que deu um probleminha de inscrição estadual ali, porque senão já estaríamos com algumas, com recursos da rúbrica da SESTRA, para ser feito essa implementação, essa solicitação e atendimento de alguns ali. Através do senhor prefeito, Rony Melo, nós estamos trabalhando hoje, e a aquisição também já está aprovado, está em finalização de compra, as modulares. Essas modulares são aquelas emborrachadas. É um pouco mais barato, mas também não deixa de ser caro. Só para vocês, só para citar como exemplo, uma modular é em torno, na nossa via, que é 10 metros, de 10 a 12 metros, é em torno de R$45 mil, né? Cada lombada modular. E não pode ser colocado em qualquer lugar. Então, imagine aquela que é com o piche, com aquela de material mais caro. Tá bem? E está sendo analisado, já justificando aqui, a possibilidade e a viabilidade e a disponibilidade para ser implementada aquelas que os senhores nos indicam. Passamos à fiscalização animal.
Aproveitando que o senhor falou das lombadas, com a sua permissão, presidente.
A palavra.
Ali, na rua Duque de Caxias, sentido bairro centro, meia quadra do Atacadão, tem uma escola, inclusive escola que era da vereadora Márcia Fumagalli, E são acidentes corriqueiros. Nós já fizemos alguns requerimentos, algumas solicitações. Aquela esquina, eu não compreendo tecnicamente como é que funciona a escolha dos locais com semáforos e tal, mas aquela esquina é uma esquina muito complicada, porque os veículos que estão no sentido bairro-centro subindo não enxergam os veículos que estão trafegando, seja pela Duque de Caxias, seja pela...
José Garibaldi.
Principalmente quem está subindo a José Garibaldi não enxerga os veículos que estão vindo da Duque de Caxias. E tem um. É compreensível um semáforo ali? Como leigo, a compreensão que nós temos é que é necessário. Mas claro que existe todo o estudo técnico da secretaria. Em segundo, não havendo o advento do semáforo, o redutor no meio da quadra. Por quê? Porque o semáforo da esquina anterior ao atacadão, o pessoal evolui em velocidade, tem aquele acesso ao Big que é um perigo ali, né? O pessoal que transita. E depois passa, e quando passa pela metade da quadra que tem a lotérica e a escola, aí então é um... E volta uma vez a cada 3 dias, aí eu tenho que analisar o dado por geográfico, mas uma vez a cada 3-4 dias tem algum sinistro ali. Eu pergunto qual a solução, como é que a gente soluciona isso? Muito obrigado.
A respeito de implementação, de sinalização, ela obedece uma regra, né? E principalmente com aqueles acidentes que a gente trabalha, porque assim requer o DETRAN, né, que se registre a implementação de sinalização viária, e muitas vezes trabalha-se em cima de dados estatísticos, e a gente, condutor, não o faz. Faz um acordo lá com outra parte lá e não faz o registro, não tem dados técnicos dessas situações aí. Não aqui, estão aqui culpando, estou dizendo que é exigido pela legislação. Trabalha-se em dados estatísticos, né? Quero de antemão também falar que ela obedece uma hierarquia. Aí eu vou inverter o que o senhor falou, só para... Né? Ela é sobre sinalização viária, primeira implementação do local, que existe sinalização viária lá, existem placas, existem indicações, placas verticais e horizontais de sinalização, no caso ali, indicação de pare, logo seguidinha tem a faixa de segurança ali, e infelizmente nós condutores, eu me considero também porque eu sou condutor, nós condutores às vezes não respeitamos um limite de velocidade, então a imprudência de cada um, a educação de cada um cidadão que dirige o seu veículo, né? E aí vem a segunda, fiscalização. Como foi dito aqui pelo agente Rafael, não só como os agentes de trânsito, mas também a guarda ostensiva, que ela faz a fiscalização, e também, por obrigação também, de conveniado com a brigada militar. Eles também têm o poder de atuar no trânsito, né? Posteriormente, é a lombada. É o redutor de velocidade. E, após, a última situação seria o semáforo. É a última indicação, o semáforo. E é isso que diz a resolução. Mas, de antemão, quero dizer para vocês que está em estudo final ali, né, vai ser agraciado ali com alguma sinalização ali, que a gente chama drástica, no caso ali, seria a implementação da lombada ou do semáforo.
Vai receber a lombada ali, então?
É uma das duas sinalizações que nós vamos ali, pretendemos
semáforo
ali.
Semáforo ou lombada?
Temos em finalização de análise ali.
O senhor acha que até o final do ano?
Se assim nos permitir.
Oh, glória. Muito obrigado.
Valeu. Não, aqui estou fazendo promessa, apenas estou aqui comentando que nós já, no caso ali, a avaliação que o pessoal já fez ali, ela deu positivo.
Maravilha. Muito obrigado.
Quero também ao vereador Egídio Cavalho, principalmente. Já lhe respondemos aquele requerimento, a sua indicação, e muito bem-vindo, né, a sua ideia de fazer recuos para estacionamento, principalmente em estabelecimentos educandários. Eu considero que é uma boa ideia, mas também envolve uma da situação que não só a Secretaria de Segurança e Trânsito, nós respondemos no requerimento, ela envolve o planejamento, né, Secretaria de Planejamento, a Cefaz, e também a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana. Então, assim, só não depende de nós. Temos que pedir pareceres de outras secretarias e a implementação é feita pela CIMIUR, também da disponibilidade deles. Então, só para deixar lhe justificando, que, mas considero uma ideia excelente. Né? A gente tem acompanhado, como o senhor também citou, que em outras cidades ela tem lugares aí que é feita esse recuo aí, principalmente em frente de educandários. Passamos ao relatório de apreensões de animais. Quando nós falamos aqui em apreensões de animais, particularmente hoje nós fiscalizamos os animais soltos em via pública. Né? Mas o maior problema nosso seria os cavalos. E temos ali, ó, a quantidade de cavalos apreendidos foram um total de 168 animais. Neste semestre, não, ali dá sete meses ali. Né? Até esse momento aí, dado que nós temos ali. Aí tem alguma figuração aí da apreensão dos animais. Nós temos convênio com a Polícia Rodoviária Federal, que nos cedeu o caminhão de fiscalização deles, que eles não operam, para nós operarmos nós. Aí a apreensão aí dos fiscais aí, diversos animais, a gente, novidade aqui, para ninguém aqui, que esses animais, eles são soltos na rua. Hein? E aí há diversas situações. O proprietário solta o animal para pastar, não tem condições de dar a alimentação necessária, manter esse animal. Outros animais que são presos em lugares até que não seriam permitidos, mas é deixado, por exemplo, cito aqui a BR ali de acesso à ponte municipal, e é passado por ali um Walter da vida ali, solta o animal porque fica com pena, ou porque faz por, né, solta o animal e o animal vem a causar algum dano aí. E se diga essa passagem que também é de responsabilidade, de propriedade e posse de quem tem esse animal. Olha aí que a quantidade de animal, fiscalização e apreensão desses animais não são poucos. São cavalos, são burros, são jegues, aí que a gente, o pessoal fiscaliza e aprende. Quero dizer também que nós temos apenas uma equipe também de fiscalização de animais, né, com três funcionários agindo, trabalhando nesse setor. Então, pessoal, assim, ó, sobre os animais. Os animais são temporariamente alocados em campos cedido ao município. Nós não temos um potreiro municipal. Ele é cedido pelo Estado e é onde nós depositamos esses animais, até porque ele não pode permanecer na via urbana, onde nós, em primeiro momento, como as próprias imagens constatou ali, ele é apreendido e levado até a nossa secretaria. Nossa secretaria lá, e a vereadora Fumagalli também conhece aquele lugar lá, é totalmente assim, é um quebra-galho que se coloca ali, se coloca à disposição ali no primeiro dia, nas primeiras horas ali, aquele animal ali, se comparecer o dono, ele é restituído ao dono ali, aguardando a sua devolução ao proprietário. Caso os donos não reivindiquem, os animais são encaminhados para adoção. Adoção responsável, diga de passagem aqui, porque tem um regramento. Ele não pode voltar para ser aquele famoso puxar carroça. Ele é para outros fins. Para melhor gerenciamento dos animais apreendidos e prevenção de reincidência, estamos implantando microchips em todos os cavalos apreendidos, proporcionando um controle mais eficiente de sua identificação e histórico. Os cavalos podem ser liberados para os proprietários mediante o pagamento de taxa. E aqui a taxa, eu vou lhe dizer aos senhores, né, que consta é de R$ 159,79, sendo feito um termo de liberação e responsabilidade. Aí entra outra parte de animais, como os famosos porcos e famosas ovelhas, que outro dia saiu aqui nas redes sociais aí a apreensão desses animais. E algumas vacas também. O cabrito, exatamente. O que acontece? Como nós não temos um local adequado a ser colocado esses animais aí, ele é feito a notificação, a apreensão e é feito um termo de fiel depositário, até para o próprio proprietário, né? E esse aí, ele é inserido, se ele não pagar aquela taxa, aquela multa recolhida ali, ele vai ser inserido na dívida ativa do município e tem se pedido providência. Outro dia, eu não trouxe aqui a imagem aqui, mas nós desencadeamos com a Secretaria de Meio Ambiente, né, a fiscalização e a notificação novamente desses animais, da onde, dos proprietários, onde é que consta esses animais aí. E diga-se de passagem, se nós aprendermos aí uma ovelha, hoje uma simples ovelha ali, e nós não temos a adequação necessária para colocar e depositar esse animal, não temos a vigilância, né, não temos a devida alimentação para esses animais, porque teria que passar um processo licitatório, não fica à disposição da apreensão lá, e ele fica sob tutela do município. E se vem acontecer alguma coisa, como vem acontecendo, principalmente com os animais lá no local da, onde ele é depositado lá, vão lá e roubam esses animais, e ele fica sob de responsabilidade, e a gente tem que fazer um registro comprovando na delegacia de polícia que esse animal foi roubado. E diga-se de passagem também, muitas vezes até pelo próprio proprietário, que sabe onde é que ficam esses animais. No local tem tanques de água existentes, além do manancial natural, pelo motivo da seca do ano passado, foram implementados tanques abastecidos pelo poço artesiano que existe no local. Ele não é totalmente desassistido, como foi ventilado ali. Então, seria esta parte aqui que teríamos sobre os animais. Estou à disposição dos senhores.
Vereador Egito, o senhor havia pedido a palavra dentro do assunto dos animais.
Não só dos animais, senhor presidente, mas quero referir-me ao requerimento que encaminhei e agradecer imensamente a sua atenção e o seu interesse em resolver problemas graves que nos preocupam no nosso trânsito. Quero cumprimentá-lo por ter o seu acatamento e buscar alternativas para resolver, como o caso dos recuos que sugeri, porque em horários de pico, horários de saída e entrada de escolas, e coloquei no primeiro requerimento as escolas, como exemplo, Romagueira Correia, Santana, Elisa e Laura Viconha, onde acontecem os maiores transtornos nesses horários. Inclusive, já tivemos acidentes de crianças que foram atropeladas por automóveis. Isto preocupa a todos nós, a pais, alunos, a professores, de uma forma ampla, a comunidade. E me orientaram a colocar como forma opcional em um desses estabelecimentos, em frente a um desses estabelecimentos, seja ele o Romagueira, seja ele o Santana, seja o Elisa, seja o Lauro Vicunha, para que possamos avaliar. Para que, se der certo, e acredito que sim, porque os recuos oferecem quase 100% de segurança a pais que vão buscar seus filhos e que não têm, que está atravessando a rua na faixa de segurança, incorrendo no risco de um desavisado atropelar uma criança, como já tivemos um fato lamentável em frente a uma dessas escolas. A minha proposta é de que esses recuos possam ser, óbvio, obedecendo a arborização dos quarteirões, as entradas e saídas, não proporcionando transtornos de ir e vir em moradores, respeitando as garagens. E este recuo poderia abrigar dois ou três automóveis, que faria com que o pai saia da escola com o filho e entra diretamente no automóvel, sem risco algum de acontecer um acidente. A proposta que eu fiz, eu não sei se já foi encaminhado à SESTRA, o segundo requerimento, é que um desses educandários fosse então colocado em prática, por um tempo, para que pudéssemos avaliar e, baseado no êxito e no sucesso e na garantia deste plano, deste projeto que pode ser colocado em prática, foi uma indicação que eu fiz ao município, por que não estender então a outras escolas que também convive com esse tipo de problema. Quero também perguntar, baseado no fato de termos ciclovias em várias cidades deste país, no estado, Uruguaiana não foge à regra, e nós temos a Avenida Presidente Vargas, que parece-me ser a maior das ciclovias da cidade, ou a única ciclovia. Eu vejo poucas pessoas andando de bicicleta ali, e vejo mais pessoas fazendo caminhadas. Não, nada contra aqueles que gostam de caminhar na ciclovia. Mas eu pergunto, ela está mal projetada? Ela foi mal construída? O que faz com que os ciclistas não a utilizem para ter segurança? É uma indagação que eu faço. E sobre os animais, entendo o empenho que existe a secretaria em aprender esses animais. Agora, não haveria possibilidade de aumentar essa taxa de R$150 para R$200 ou R$250 para que tivéssemos menos pessoas colocando em via pública cavalos, vacas, jumentos, porcos, cabritos, ovelhas e etc. e tal. São esses os questionamentos que eu faço.
Bom, o primeiro, eu acho que a gente já tinha, né, já tínhamos já chegado a um contexto. Vamos passar para o segundo momento, que seria as ciclovias. Isso seria uma questão de educação por parte do ciclista, como acontece com os condutores de veículo, acontece com ciclistas. Eu não ocupo o meu espaço, eu ocupo o espaço dos outros. Infelizmente, é uma questão, né, de a gente procurar os seus espaços, o qual os ciclistas não os fazem, acabaram abandonando. Eu procuro andar pelo trajeto mais curto, ou por aquilo que eu entendo que seja para mim beneficiário. É, nós temos constatado o famoso veículo com propulsão humana, que é o que diz o Código Nacional de Trânsito, que seria as bicicletas, andando a contramão de direção. Esse é um dos maiores perigos que existe, e constatado isso aí pela nossa secretaria. Eles preferem não andar com segurança naquele espaço que é destinado para eles. Hoje nós também temos, não só a Presidente Vargas, mas aquele pequeno trajeto que está já lá usando na Setembrino de Carvalho, aquele meio ali também é e será implementado a sinalização para ser feita uma ciclovia ali, aí quando chegar ao fim dela ali também. Então, infelizmente, não cabe só ao pedestre tomar conta daquilo ali, que até que nem seria pelo pedestre, né? Mas sim pelos ciclistas, e assim os ciclistas não os fazem. E é para ver que o interesse, dá para constatar que o interesse do ciclista não é ocupar a ciclovia. E referente aos animais, já tinha explanado para o senhor. Sobre as taxas aí, é uma questão de legislação ali, como falou o vereador Clemente, nós teríamos que fazer uma proposição, seja do executivo ou do legislativo, para aumentar essas taxas aí, e os animais teriam seu destino em outra situação.
Devolvo a condução dos trabalhos ao vereador José Alves.
Senhor presidente, eu só gostaria de complementar, pedindo ao adjunto de trânsito, senhor Walter Ramon Barcelos, para que esta fala com todos os integrantes da nossa SESTRA fosse estendida aos meios de comunicação. E eu lhe convido, já e particularizando, para que nesta semana possamos agendar uma entrevista com todos os integrantes, para que possam passar para a população de Uruguaiana o que significa as ações, o que significa o trabalho, os resultados que oferece a Secretaria da Segurança e Trânsito de Uruguaiana. Agradeço imensamente a sua participação, estendendo a todos aqui que estiveram presentes, como o Mariano Guache, enfim, o Rafael, né? Rafael, isso, perfeito. Obrigado.
Assumo as condições de trabalho e passo a palavra ao vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar aqui o secretário interino da Segurança e Trânsito, colega Brigadiano Walter. Cumprimentar aqui os nossos agentes de trânsito, comandante da Guarda Municipal, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. O trabalho da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, sem dúvida nenhuma, ela tem um marco em Uruguaiana, que é o ano de 2015. E isso é constatado, e aqui parte disso fez referência ao agente Marial, e se houver dúvidas sobre isso, basta procurar na história. Antes de 2015, nós não conhecíamos sequer separação longitudinal de pistas em Uruguaiana. os agentes da Guarda Municipal eram meros atuantes de tênis, um tênis qualquer, uma calça jeans e uma camiseta, que muitas vezes nem o nome da guarda tinha, porque eu tenho registros fotográficos disso. E a evolução da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, com um planejamento ordenado, a médio e longo prazo, começou lá no governo do prefeito Luiz Augusto Schneider, e se estendeu, e aí com um investimento significativo no governo do prefeito Rony Mello. E assim está a passos largos fazendo um trabalho de sinalização viária, implantação de semáforos, o próprio estacionamento rotativo, e vou reiterar aqui uma crítica, sim, ao CDL, que se propôs auxiliar e depois, por falta talvez de alguma gestão, né, não fez com que o estacionamento tivesse a possibilidade das pessoas alcançarem as cartelas para que funcionasse da maneira que começou, e muito bem, o funcionamento. E digo aqui que os recursos do estacionamento rotativo hoje são 100% empregados em Uruguaiana, e o novo modelo, talvez não mais que 12, 18%, vai ficar no município de Uruguaiana, o que é lamentável. Vai reduzir o investimento que hoje é feito em Uruguaiana em sinalização e outros equipamentos que são adquiridos. A questão nossa sobre a apreensão de animais passa pura e simplesmente, como quase tudo, pela educação. Pessoas que, algumas também dão esse tratamento a essas pessoas que desrespeitam uns aos outros, mas de coitadismo. Na verdade, um veículo batendo num animal, como já foi visto aqui, até óbito acontece. Então não pode tratar o proprietário do animal como um mero coitado, às vezes, porque ele coloca em risco, um risco muito grande, outras pessoas, principalmente no trânsito. As questões de investimento, eu vi a sinalização aqui que o colega vereador Marcelo coloca. Vejam bem, ali na escola onde a vereadora Márcia também já foi proprietária, acredito lá, ela está posterior a um cruzamento. A indicação da lombada, naquele caso, numa avaliação superficial técnica, sim, ela poderia ser colocada antes do cruzamento, porque o risco maior seria no cruzamento, onde tem um campo de visão enorme para a direita, porque ali tem um estacionamento de moto, à direita ali. Nós colocamos um estacionamento de moto ali, foi pedido para colocar, para que o campo de visão ficasse maior para lá. Tem uma segregação de pista à direita para a saída do mercado também, para ordenar o trânsito. O que acontece? O cara para lá no semáforo, quando libera lá, ele imprime velocidade superior, a que é permitida no local, uma via arterial, aquela ali, passa o cruzamento, ele, que está numa via, em tese, com preferência, precedência de passagem, e se depara com o educandário logo próximo, que tem uma faixa de pedestre. Pode ser colocado uma travessia elevada? Pode. Pode ser colocado também ali um redutor com quebra-mola, que é a lombada física? Também pode. Agora, o risco imperativo é na esquina. E aquela escola, o próprio educandário é um dos indicadores que pode justificar a implantação de medidas dessa natureza. Mas é um estudo que está sendo feito. Outro dia o Walter me falava disso. Conversei com o Rafael, porque eu vi alguns requerimentos lá. Pode sim ser colocado. Mas tudo no trânsito, como não veio aqui, Walter, o maior indicador de violência no trânsito, seja ela com danos materiais, com lesão corporal, até mesmo com óbito em Uruguaiana, é imprudência, seguido da imperícia, que dá quase 100%. É ínfimo o indicador de falha humana ou mecânica nos acidentes de trânsito em Uruguaiana. Não é por falta de educação lá no centro de formação, de fiscalização, é de conduta individual do ser humano. Ele quer desrespeitar o trânsito. As vias são sinalizadas, como disse aqui. Obviamente que é uma discussão muito longa, muito profunda isso. Os animais, que aquele deficiente mental, até acredito que andava dizendo que lá não tem água, né, sempre teve um córrego natural. E quando, no verão, que assolou todos nós, não só os animais, foi implementado antes tanques abastecidos pela escola agrícola, água abastecida pelo poço artesiano. E continuam lá os tanques. Só que o populismo, a forma de se apresentar aí querendo popularidade, acontece isso. Então, presidente, para nós concluirmos aqui, como disse o Walter ali, em vários aspectos a Secretaria de Segurança e Trânsito, não diferente de outras, é muito complexo os temas que envolvem trânsito e segurança. Essa toda a infraestrutura que está sendo colocada no município, reforçando sinalização, vários pontos, e vou dar um ponto, Setembrino de Carvalho com Benjamin Constante. Lá se trabalha para implantar um dos semáforos para aquela região da cidade. A Benjamin precisa de redução, vai ser colocado quebra-molas. A própria Setembrino de Carvalho, e aí cabe outra avaliação, eu me surpreendo, em alguns momentos, às vezes, o município executar obras de pavimentação sem consultar a Secretaria de Segurança e Trânsito, que é o órgão de trânsito, e está lá no artigo 95 do Código Nacional de Trânsito, que não existe obra executada dessa natureza sem a consulta da Secretaria do órgão de trânsito. Infelizmente, algumas coisas acontecem e o planejamento fica prejudicado, vereador Egídio, porque se tivessem consultado, certamente o planejamento ia indicar ciclofaixas e ciclovias em vários lugares. Então, são observações que eu já fiz ao próprio prefeito ali, e isto acredito que a evolução vai nos permitir isso. Então, são muitas questões que envolvem o trânsito, e temos que desenvolver aqui, inclusive, acredito, é um bom seminário de trânsito para nós conversar sobre isso. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Zé Clemente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, bom dia ao nosso plenário, bom dia a quem nos acompanha através da transmissão da rede social, bom dia ao nosso secretário interino da SESTA, nosso amigo Walter, bom dia aos nossos agentes de trânsito, nosso pessoal da Guarda Municipal. Walter, é importante a gente ver o debate no Poder Legislativo quando vem uma secretaria com serviços relevantes prestados à nossa comunidade, que é a função de você, segurança e trânsito do município de Uruguaiana. E aqui a gente cumprimenta todos os agentes, é importante esclarecer esses fatos, e como diz o colega vereador Clemente, seria importante um seminário assim, que tratasse desses temas, e qual esse debate entre os colegas vereadores é na busca assim, de vir a apoiar as ações que aquela secretaria faz. Então a gente te agradece a tua presença, a gente interrompe a sessão também para fazer um registro fotográfico e convida os agentes a se fazerem presentes junto a nós e a toda a equipe da Câmara dos Vereadores. Interrompa a sessão. Passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Muito bem, senhor presidente. Requerimento número 670, protocolo 2089/2023. Vereador Cristiano Bonapace solicita ao executivo recolocação da proteção da parada de ônibus na Avenida Flores da Cunha, em frente ao número 1902, no centro. Requerimento número 671, protocolo 2088/2023. Vereador Cristiano Bonapace solicita ao Executivo iluminação pública nas ruas General Câmara, em frente ao número 3957, bairro Vila Júlia, e também na rua 8, em frente à casa 186, loteamento Olga e Barra. Requerimento 672, protocolo 2091/2023, vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo reposição de lâmpadas nas ruas Guapitangui, com Toro Passo, em frente à Casa 1, bairro Proficar, e Nova Esperança 2, quadra 5, em frente à Casa número 989, bairro União das Vilas. Requerimento 673, protocolo 2093/2023, vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo colocação de redutor de velocidade ou elevação da faixa de pedestres na rua Benjamin Constant. Requerimento número 674, protocolo 2099/2023, vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo patrulhamento e encascalhamento na rua Rodrigues Portugal, entre as ruas 13 de Maio e Eustáquio Ormazábal. Requerimento número 675, protocolo 2108/2023, vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo iluminação na rua Paineiras, em frente ao número 51, bairro União das Vilas. Indicação número...
Consulto, senhores vereadores, se há requerimento verbal.
Requerimento verbal, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Marcelo Lemos.
Requerimento verbal, solicitando a participação do senhor Wilson Messa, coordenador-geral do Projeto Crescer, na reunião do dia 12 de outubro de 2023 da Câmara de Vereadores. O vereador Marcelo Lemos vem respeitosamente, nos termos do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requerer que após aprovado pelo outro plenário, solicitar a participação do senhor Wilson Messa, coordenador-geral do projeto Crescer, na reunião no dia 12 de outubro de 2023, para explanar sobre o lançamento do projeto Crescer, que tem como missão contribuir com a inclusão social, proporcionando maior integração entre o projeto, a família e a comunidade. É gratuito, possui caráter social instrutivo, informativo e educacional. Eis o requerimento, senhor. Obrigado.
Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito o secretário vereador Egídio Carvalho que faça a leitura das indicações.
Indicação número 227, protocolo 2096. Vereador Clemente indica ao executivo o programa Novo PAC, seleções, instituindo pelo governo federal que disponibiliza aos estados e municípios que indicarem novas obras ao PAC e o montante é de 65 bilhões. Indicação número 228.
A palavra, vereador José Clemente, só um momentinho. Vereador Marcelo Lemos, iremos consultar quanto ao seu requerimento uma nova data, pois o dia 12 de outubro é feriado. Agendamos e passamos para o senhor.
Só eu peço ao expediente, senhor presidente, perdão pelo equívoco. Ah, perdão. Eu peço ao expediente que seja antes do dia 19. 19 é quinta-feira, porque o projeto inicia dia 20.
Perfeito, vereador
então,
Marcelo.
Então, se puder ser até no dia 10 ou 17.
Já vamos verificar o expediente e demos retorno ao
senhor.
Muito
obrigado.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Joalcim, excelentíssima senhora e senhores vereadores, nós estamos indicando aqui ao Poder Executivo que faça adesão ao novo PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, denominado PAC Seleções, uma vez que nós vimos aí uma possibilidade do nosso município, uma vez que é frisado pelo Governo Federal, de que os municípios, os prefeitos, façam a adesão a este programa e os estados também. Mas nós estamos preocupados aqui que o município faça adesão, porque tem recursos federais disponibilizados exclusivamente aos municípios que apresentarem propostas, e essas propostas devem ser aprovadas pelo Governo Federal. E nós indicamos, inclusive, aqui nessa proposta, uma vez que aquelas áreas de ações da proposta que estão liberadas, que seja na área de saúde, uma vez que há uma dificuldade bastante grande do município e os recursos sempre não são suficientes para dar todo aquele atendimento que todos nós, como cidadãos, merecemos. Nós estamos falando aqui em adesão do PAC Seleções para poder, inclusive, ampliar unidades básicas de saúde, que, consequentemente, possibilitará também atendimento em horário prolongado, e também na área odontológica, uma vez que esse programa aqui permite também descentralização e unidades móveis de saúde bucal, e isto podem, então, atender o nosso município. É nesse sentido, presidente, que nós estamos fazendo esse requerimento. Então, aos apartes, ao vereador Joalcim.
Obrigado, vereador José Clemente, e dê encontro à sua colocação, à sua fala importante. Também peço aos colegas vereadores que a informação que a gente recebeu também junto ao vereador Clemente, com esses recursos do governo federal, inclusive para diversas obras, entre elas obras de prevenção, a questão do alagamento e enchente, a gente peça a todos os colegas vereadores que busquem as suas representatividades a nível federal e, se necessário, ir a alguma representação desta casa na Brasília, para que a gente busque contemplar o município com alguma dessas emendas, será importante, senhores vereadores. Indicação 228, vereador Egídio.
Indicação 228, protocolo 2098, vereador Bispo Padovan indica ao executivo revitalização da faixa de pedestre da rua Júlio de Castilhos em frente ao número 2950 no centro. Indicação número 229, protocolo 2101/2023, vereador Bispo Padovan indica ao executivo instalação de rede elétrica no Brete Chácara das Peras em frente ao número 500, próximo à BR-472. Indicação número 230, protocolo 2102/2023. Vereador Bispo Padovan indica ao executivo instalação de bueiros na rua Marechal Floriano, esquina com a 14 de julho. Lidas as indicações, senhor presidente.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito ao secretário que faça a leitura das moções.
Muito bem, senhor presidente, vamos à leitura das moções. A de número 455, protocolo 2092/2023. Vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor pelos 45 anos da Escola Senador Salgado Filho. Moção 456, protocolo 2095/2023. Vereador Clemente, congratulações e louvor aos policiais militares, segundo sargentos Sotero Cavalcante Lopes Paiva, João Batista Silva Silveira Lara, Sérgio Amarildo Osório Pinto, soldados Wagner Alves Silva, Jefferson Luiz Lara Fraga, Jadilson Pail Rios, José Adriano Peralta da Fonseca, Leonardo Camargo Leão, Alexandre Souza Marques, Douglas Alexandre Braga Rodrigues, Gibran Bittencourt de Campos, William da Rosa Krug, Sander Gomes Leão, pela composição, gravação e vídeo da música Saga do Brigadiano.
Importante emoção, vereador Zé Clemente, hein?
No dia da entrega da homenagem, os senhores vão ver o trabalho realizado por esses policiais militares.
Importante. Coloque em votação as moções.
O senhor poderia interpretar o hino, vereador?
Eu não vou poder, vereador, porque o autor da letra e da música dos direitos autorais não vai me permitir. É o sargento Paiva e o soldado Rios.
Tá certo. Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas. Votação de regime de urgência urgentíssima. Solicito ao secretário que faça a leitura da justificativa ao PL 163.
Muito bem, vamos então à justificativa encaminhada à apreciação desse egrégio Poder Legislativo do projeto de lei número 163/2023, que autoriza o chefe do Poder Executivo a repassar os recursos provenientes da União para a complementação da remuneração do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. Como é do conhecimento desta Casa Legislativa, o piso salarial da enfermagem, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiras foi definido pela Lei 14.434, de 4 de agosto de 2022. E compete à União prestar assistência financeira complementar aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios e às entidades filantrópicas para o seu cumprimento conforme emenda constitucional número 127/2022. Quando da entrada em vigor da lei, iniciou a tramitação da ação direta da inconstitucionalidade tombada sob o número 7.222 junto ao STF. Em medida liminar, os efeitos da lei foram suspensos ainda no ano de 2022. Em 3 de julho de 2023, entretanto, ainda que pendente de publicação do acórdão, a liminar foi modificada, conforme ata de julgamento disponibilizado no site do STF, para determinar que no momento em que a União realizasse o pagamento com a finalidade de dar suporte financeiro ao município, para que esses então pudessem realizar o repasse, os valores deveriam ser complementados aos profissionais destinatários da legislação federal. Assim, com base na decisão do último dia 21 de agosto, a União, por meio do Fundo Nacional de Saúde, realizou o repasse financeiro aos municípios para complementação com base nas informações preenchidas no sistema InvestSUS pelos municípios. Ademais, de acordo com a decisão do STF, o valor definido em sede da lei federal deverá ser complementado com recursos provenientes da União, não sendo responsabilidade dos municípios fixarem aquele piso escolhido pelo ente nacional. Nesse sentido, o valor repassado pela União para a complementação dos valores de remuneração dos profissionais destinatários da Lei Federal 14.434/2022 deve ser repassado na forma de complementação e exclusivamente com base e nos limites dos repasses de responsabilidade do ente União. Para tanto,
desde o município estar autorizado, ou deve o município deve estar autorizado por lei municipal, a fim de que se possa adotar as providências necessárias ao repasse do valor destinado pela União e aos profissionais já citados. Também segue anexo documentos a melhor análise. Confiante na pronta atenção de Vossa Excelência e demais pares, solicito que seja projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa, reafirmando, nesta oportunidade, protesto de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Rony Peterson Colpo Melo, Prefeito Municipal de Uruguaiana.
O regime está em discussão. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico do projeto do regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei 163. Votação encerrada. Com 9 votos sim e 1 ausência, o regime de urgência urgentíssima do projeto de lei 163 está aprovado. Com a palavra, o líder de governo.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, público que nos acompanha nessa reunião. Conforme ficou acordado na audiência pública da sexta-feira, vereador Clemente, o compromisso de todas as bancadas que assim que o projeto fosse protocolado nessa casa, essa casa ia dar ampla celeridade e assim fez desde o momento que foi protocolado, inclusive já se debruçando sobre os pareceres e elaborando-os. Solicito a inclusão na ordem do dia, em comum acordo com todas as bancadas, para que possamos votar esse projeto importante e de tamanha relevância, em especial para os enfermeiros e técnicos e auxiliares de enfermagem no município de Uruguaiana.
Coloque em votação a inclusão do projeto de lei na pauta do dia. Com a palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ainda em relação à inclusão que o líder do governo pede do PL 163, que trata aí do repasse dos recursos do governo federal em razão do piso da enfermagem, e é importantíssimo frisar aqui nesse momento do trabalho realizado também pela Câmara de Vereadores, que na última reunião aqui que tivemos com a categoria, inclusive presente aqui, é o pessoal da enfermagem, técnicos, enfermeiros, assistentes, houve aqui, de comum acordo, e aqui o presidente João Sei também, junto conosco nos trabalhos, concordando, e a pedido nosso, como presidente da Comissão de Saúde também, de que tão logo fosse enviado pela Prefeitura Municipal aqui, o Executivo enviasse esse projeto, nós votaríamos no mesmo dia. Foi de comum acordo de todos os vereadores aqui. Então, nesse momento aqui, é interessante que nós possamos aqui, assim que, obviamente, concordamos com essa inclusão, que nós interrompamos a reunião, fazemos uma interrupção breve, para que possamos votar e cumprir com aquilo que nós decidimos naquela última reunião da audiência pública. Muito obrigado, senhor presidente.
Coloque em votação a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 163. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A inclusão na ordem do dia do projeto de lei 163 está aprovada. Conforme já conversado com o vereador José Clemente e conversado com os demais vereadores, eu interrompo a sessão por 5 minutos para análise dos pareceres e posteriormente retomamos para a votação. Solicito ao vereador Egídio Carvalho, secretário desta mesa, a leitura dos pareceres ao projeto de lei 163 incluído nesta reunião.
Muito bem, senhor presidente, vamos então à leitura do relatório da Comissão de Justiça e Redação, do parecer. Conforme abordado na proposição, o piso nacional da enfermagem, dos técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras, foi definido pela Lei 14.434, de 4 de agosto de 2022, e compete à União prestar assistência financeira complementar aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios e às entidades filantrópicas para que o seu cumprimento, conforme a emenda constitucional número 127/2022 e seu inciso 14 do artigo 198, seja cumprido. Compete à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios e às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam no mínimo 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde para o cumprimento dos pisos salariais que trata o inciso 12 deste artigo. Conforme o Executivo Municipal, a União, por meio do Fundo Nacional de Saúde, realizou repasse financeiro aos municípios para complementação com base nas informações preenchidas no sistema InvestSUS pelos municípios. O valor repassado pela União para complementação dos valores da remuneração dos profissionais destinatários da Lei Federal número 14.434/2022 deve ser repassado na forma de complementação e exclusivamente com base e nos limites dos repasses de responsabilidade do ente União. Dessa forma, o município deve estar autorizado por lei municipal a adotar as providências necessárias ao repasse no valor destinado pela União aos profissionais. Analisando o tema, sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra viabilidade da proposta, eis que, em obediência ao princípio da legalidade, e nesse exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 5 de outubro de 2023, vereador Carlos Delgado, relator. Vamos, senhor presidente, à leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. No parecer, chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que autoriza o chefe do Poder Executivo a repassar os recursos provenientes da União para complementação da remuneração dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a efetuar pagamento do piso nacional de enfermagem, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiras. Foi definido pela Lei 14.434, de 4 de agosto de 2022. A proposição se encontra instruída com cópia da Comunicação Interna número 646/2023, Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, a qual foi endereçada ao Gabinete do Executivo Municipal. O documento encaminha a relação nominal dos profissionais cadastrados no sistema InvestSUS e o recurso complementar repassado pela União para o pagamento do piso nacional de enfermagem. Ademais, cabe referir que a fonte de custeio do projeto de lei está previsto no artigo 9º do texto legal, conforme exposto nos termos da Emenda Constitucional número 127, de 22 de dezembro de 2022. Compete à União prestar assistência financeira complementar aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios e às entidades filantrópicas para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, 5 de outubro de 2023, vereadora Danilo de Jesus Padovan, relator. Vamos, senhor presidente, ao parecer da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Do parecer, senhor presidente, o projeto de lei em análise tem como objetivo autorizar o município de Uruguaiana a repassar como parcela autônoma aos seus servidores, ocupantes de cargos, empregos ou funções públicas, aos profissionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras, os recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde para a finalidade específica de complementação da remuneração em atendimento ao que está previsto na Emenda Constitucional número 127/2022 e na Lei Federal número 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e das outras providências, com a redação dada pela Lei Federal 14.434, de 4 de agosto de 2022, que altera a Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, para instituir o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, cuja responsabilidade de pagamento pertence à União. Destaca-se que o referido tema é do conhecimento desta Casa Legislativa, tendo em vista o acompanhamento desse relator na comissão mista, bem como através da comissão que realizou duas audiências públicas com a participação das representações sindicais, Poder Executivo e Legislativo, para maior análise e discussão sobre o assunto. Nesta premissa, se faz necessário autorizar o repasse em apreço, garantindo assim que o Poder Executivo possa adotar as providências necessárias ao repasse do valor destinado pela União aos profissionais supramencionados. Ante o exposto, acatado o projeto de lei número 167/2021, o nosso parecer é favorável à sua tramitação e aprovação. Sala das Comissões, 5 de outubro de 2023, vereador José Clemente da Silva Correa, relator.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. O projeto de lei está em discussão. Solicito aos vereadores que proceda a votação no painel eletrônico. Com 10 votos sim e uma ausência, o projeto de lei número 163 está aprovado. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 60.
Muito bem, vamos então à leitura do projeto de lei número 60. Projeto de lei número 60, protocolo número 772/2023, vereador Delgado, dispõe sobre a utilização do cordão de girassol como instrumento auxiliar para a identificação da pessoa com deficiência oculta no município de Uruguaiana e das outras providências.
Registro que já foi feita a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 60. O projeto está em discussão.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Márcia, é com muita alegria, presidente, já agradecer aos demais vereadores das comissões que analisaram esse projeto e que hoje colocamos em segunda votação, discussão e votação. Projeto que facilita a identificação de pessoas com deficiência oculta no município de Uruguaiana. E aqui já quero pedir desculpas na ânsia de protocolar um projeto de extrema importância. Eu esqueci de convidar a vereadora Márcia também para ser autora comigo, mas ela já se sente parte desse projeto, a gente já conversou, inclusive está ajudando a divulgar esse projeto, que é muito importante, muito interessante e que traz, sim, uma tranquilidade, um respeito, empatia a essas pessoas que no momento que se apresentarem com o cordão de girassol é uma identificação para que o próprio tratamento seja diferenciado, para que quem também vá recepcioná-las em diversos serviços de estabelecimentos possa também já entender e identificar que essas pessoas precisam de um atendimento prioritário, porque elas não podem ser expostas a diversos tipos de barulho, de movimento, enfim, de diversas questões que causam algum transtorno. Então, nós estamos regulamentando esse projeto no município e o nosso projeto vai mais a fundo, né, vereadora Márcia, do que o governo federal, justamente do que ele trata nessa questão da prioridade nesse atendimento de pessoas com deficiência oculta, utilizando o cordão de girassol, mas também, claro, apresentando também a sua carteirinha de identificação. Muito obrigado e conto com o voto dos vereadores.
Com a palavra, vereadora Márcia Fumagalli.
Peço a palavra. Bom dia, senhor presidente, demais colegas vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário e também através das redes sociais. Foi com uma imensa satisfação que a gente vem acompanhando a tramitação desse projeto de lei importantíssimo, projeto de lei número 60 de 2023, do vereador Carlos Delgado. E aqui também agradeço a referência, colega, né? É uma alegria muito grande, porque as pessoas com deficiências ocultas, às vezes, elas enfrentam muitas dificuldades, porque as deficiências ocultas, elas não são deficiências que se possa perceber de imediato. Às vezes, a gente olha para a pessoa e não consegue perceber que ela tem uma deficiência ou uma condição de saúde que requer algum atendimento prioritário, algum atendimento especializado, uma atenção diferenciada, né? E essas deficiências ocultas, elas impactam, sim, na vida das pessoas. E esse atendimento, ele é muito importante, porque faz toda a diferença para nós. E aqui eu me incluo, porque eu tenho deficiência oculta. A minha deficiência se chama transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É o CID-10F90. E eu sinto diariamente as dificuldades que essa deficiência oculta me traz. E, com certeza, esse projeto de lei que nós oramos hoje para que seja aprovado nesta casa, como uma atenção, um respeito às pessoas com deficiência oculta, e nós oramos que ele seja aprovado hoje, porque esse projeto traz uma luz muito grande no cenário, que é justamente onde menciona aqui no artigo 4º, que fala... Artigo 4º. Por meio do uso do cordão de girassol, a pessoa com deficiência oculta terá assegurados os direitos à atenção especial e a atendimento prioritário e humanizado. E também no parágrafo 1º deste artigo 4º traz que, para os efeitos do disposto no caput deste artigo, as repartições públicas, as empresas prestadoras de serviços públicos e os estabelecimentos privados deverão oferecer atendimento prioritário e serviços individualizados que assegurem tratamento diferenciado e imediato à pessoa com deficiência oculta que esteja portando o cordão de girassol. Lembrando também que o uso do cordão não é obrigatório pela pessoa com deficiência oculta, até porque ainda existe muito preconceito e algumas pessoas elas não gostam de expor a sua condição ou a sua deficiência. Não é o meu caso, eu gosto de divulgar a questão do TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, no qual eu me incluo. E lembrando também que o uso do cordão não dispensa a apresentação do laudo médico. O meu laudo médico me acompanha sempre, porque o atendente ele pode exigir, sim, que a pessoa apresente o seu laudo comprobatório da sua deficiência ou condição de saúde que autoriza esse atendimento prioritário. Então, hoje é um dia que se faz história nessa casa, é um dia muito importante. Eu creio que vai ser um marco na vida das pessoas com deficiências ocultas, e aqui são muitas, eu cito algumas: transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, surdez, transtornos cognitivos e intelectuais, depressão, fibromialgia e tantas outras deficiências ocultas que são, hoje, recebe essa atenção especial. Então, está sendo muito comemorado por todos nós, vereador Carlos Delgado, que temos uma deficiência oculta, uma condição de saúde que autoriza o uso do cordão. Então, eu agradeço esse momento e reforço aqui a importância da aprovação desse projeto de lei, que se tornará uma lei municipal que visa um atendimento mais humanizado, mais sensível, com mais atenção às pessoas que têm deficiência oculta e também uma condição de saúde. Muito obrigada e eu espero que esta casa hoje faça história. Muito obrigada.
Coloque em votação o projeto de lei número 60. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei número 60 está aprovado. Solicito ao secretário a leitura das matérias do expediente.
Vamos à leitura, então, senhor presidente, das matérias do expediente. Sessão encaminhado às comissões técnicas da Casa em regime ordinário. Projeto de lei, protocolo número 2090/2023, vereadora Márcia Fumagalli, declara de utilidade pública a Associação de Apoio às Pessoas com Câncer, a APECAN, em Uruguaiana. Projeto de lei número 162, protocolo 2094/2023. Vereador José Clemente, dispõe sobre a proibição de estacionar veículos automotores, sejam carros, maquinários, motocicletas, caminhões, carcaças, chassis ou parte de veículos, ou estacioná-los em situação que caracterize seu abandono em via pública no município e da outras providências, conforme resolução CONTRAN número 985, de 15 de dezembro de 2022, artigo 279, e a Lei Federal número 9.503/97, redação dada pela Lei Federal número 14.440, de 2 de setembro de 2022, e Código Administrativo de Uruguaiana, sob a Lei número 1970, de 16 de dezembro de 1988. Artigo 9º e 22º.
Correspondências recebidas de diversos.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Vou fazer uma rápida apresentação da proposta para que os senhores e as senhoras e a comunidade que nos acompanha consiga compreender a proposta melhor. Existe hoje já uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, a 985, e também já o Código de Trânsito Brasileiro, alterado ali pela lei Federal 14.440, também trouxe esta questão que envolve o abandono de veículos em via pública. E quando nós falamos de abandono, quem de nós aqui não recebeu reclamação de veículo em péssimo estado de conservação em algum lugar aqui do município, que inclusive, em alguns pontos, servem de abrigo para tráfico, para prostituição, para outras finalidades que nada tem a ver com aquilo que é o permitido, que é o estacionamento de um veículo na via pública. Nós temos literalmente pedaços de veículos parados, estacionados em determinados lugares na cidade. E para que nós possamos aqui cumprir também aquilo que está definido na lei federal, nós estamos regulamentando a legislação para que, inclusive, recursos dessa natureza possam ir para o Fundo Municipal de Segurança. E também cumprimos ali o Código Administrativo do município, o 1970, que nós temos, que prevê, a Lei 1970, que prevê também medidas administrativas neste sentido. Então, a Lei Federal, endossada pelo Código Administrativo, vai permitir, à luz da lei, que nós possamos tratar, sem ferir qualquer preceito constitucional, a remoção desse tipo de veículo. Obviamente, a comunidade será orientada, primeiramente, mas é preciso que se adotem medidas dessa natureza, porque tem pessoas aí que estão literalmente fazendo, parece que um acervo de sucata em algum lugar frente às suas residências. Então, essa legislação vai colocar um fim nessas questões. Muito obrigado.
Importante manifestação, vereador José Clemente. Correspondências recebidas de diversos.
Ofício número 224, protocolo 2034/2023. Comando do 1º PEPAF informa sobre policiamento na aduana internacional. Requerimento 558, Frente Parlamentar de Desenvolvimento. E-mail número 67, protocolo 2097/2023. A Gergues encaminha ofício 259/2023, GPCS, em resposta ao ofício número 50/2023.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 211, protocolo 2046. Ofício número 317, com CI número 576, em resposta ao requerimento número 579/2023, da vereadora Márcia Fumagalli. Ofício 215, protocolo 2047/2023. Ofício número 316, com CI número 577, em resposta ao requerimento 561 da vereadora Márcia Fumagalli. Ofício 216, Protocolo 2048/2023, ofício 315-CI, número 578, em resposta ao requerimento 575 da vereadora Márcia Fumagalli. Ofício 217, protocolo 2049/2023, ofício número 320-CI, número 575, em resposta ao requerimento 590 da vereadora Márcia Fumagalli. Ofício número 218, protocolo 2050, ofício 321-CI, 574, em resposta à indicação do vereador Bispo Padovan. Ofício 219, protocolo 2051/2023, ofício 323-CI, 119, em resposta à indicação da vereadora Márcia Fumagalli. Ofício 220, protocolo 2052/2023, ofício 327-CI, da CEMED, em resposta ao ofício 234, Comissão de Educação CPMU. Ofício 221, protocolo 2053/2023, ofício 309-CI, número 153, em resposta aos requerimentos 486, 481, 485, 484, 480 e 483, 2023, da vereadora Márcia Fumagalli. Lidos as moções, senhor presidente, e os requerimentos.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Correspondências expedidas ao Executivo, expedido de comissões número 277 e 278/2023 e autógrafos números 99 ao 101.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios números 1594 ao 1599/2023 e ofícios de comissões número 257 ao 276/2023.
Passamos aos períodos das comunicações. Irá brindar com a sua fala, sempre brilhante, o vereador José Clemente.
Senhor presidente, excelentíssimo senhor vereador Joalcei, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, até vou pedir mais uma vez a atenção dos senhores no plenário, senhor presidente, para falar aqui de um assunto, vereador Cristiano, que gostaria que vossas excelências se atentassem, porque isso aqui é de interesse, sim, de todos nós, porque aqui no município de Uruguaiana, certamente, algumas pessoas vão questionar os senhores, alguns servidores públicos do Estado, especialmente militares estaduais. Eu sou o vereador Brigadiano Clemente, aqui de Uruguaiana, da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, e quero me dirigir mais uma vez a Vossa Excelência Governador Eduardo Leite e a sua trupe. O governador agora anunciou, em mais um sensacionalismo na mídia, como se fosse uma medida que trouxesse austeridade, que trouxesse reconhecimento aos servidores públicos do Rio Grande do Sul, especialmente aos militares estaduais, aos policiais e bombeiros militares, de que estaria dando aumento no vale-refeição dos servidores e, como se fosse alguma medida extraordinária, estaria pagando adiantado o 13º. Pois bem, governador, e a todos vocês que acompanham ele, quero que a população, que não se deixe enganar mais uma vez pela forma que o governador midiático, né, se manifesta. Primeiro quero dizer para o senhor que nós não vivemos de migalhas. A sua proposta de aumentar o vale-refeição, vamos minuciar aqui para que todos compreendam. Hoje, o vale-refeição do servidor público do Estado do Rio Grande do Sul é definido em R$ 268,84. O miserável vale-refeição do Estado, R$ 268,84. Aos policiais e bombeiros militares, esse valor é de 366,84
com 60 centavos, R$366,60. E tem uma contrapartida, que é 6% do salário, o funcionário entra de contrapartida, que é estornado do seu vale. E hoje, com a lei atual, aqueles que têm altos salários, incluindo oficiais superiores da Brigada Militar e delegados de polícia, não são contemplados, não ganham esse vale. Vejam a mirabolante proposta do governador. Vai aumentar o vale refeição para os servidores públicos que trabalham num valor até lá 2024, se aumenta. Inicialmente o vale vai para R$366,60. Para o restante, desculpe o termo aos colegas funcionários do Estado, para aqueles quase miseráveis que ganham este vale, ainda vai ter um pequeno reajuste. Agora, para os militares estaduais, governador, o senhor não disse para a população, e acredito que a Assembleia Legislativa sabe disso, os militares estaduais já ganham esse valor aqui, já ganham os 366 miseráveis do seu vale-refeição, não vai ter aumento nenhum. Nada, não vai ter aumento nenhum. E o pior, ele retira a contrapartida. Ora, retirou a contrapartida. Mas quem é que pagava a contrapartida? Aqueles que ganhavam menos. Retirando a contrapartida, o que que acontece, vereadora? Aqueles que não ganhavam o vale-refeição pelo seu robusto sim, vencimento, subsídio, salário, queira tratar como queira, estes vão passar a ganhar. Eu vou dar um exemplo aqui, hipotético, vou citar apenas o posto, por uma questão, ou até mesmo o cargo. Um capitão da Brigada Militar ganha inicialmente R$21 mil, e um delegado no início de carreira também ganha em torno de R$21 mil. Estes não ganhavam esse vale-refeição, pois o governador, com a sua mirabolante proposta, retirou a contrapartida e deu direito a todos. Ou seja, esses que ganham hoje seus vencimentos, maiores vencimentos de funcionários do Estado, vão ganhar o vale-refeição. E aqueles miseráveis, que nem eu, que não ganham, e aqueles que estão na ativa, porque é isso que o senhor tem que dizer, somente aqueles que estão no serviço ativo, no caso de policiais e bombeiros militares, iriam ganhar o dito aumento, que não tem aumento nenhum. Ao contrário, para quem está na ativa, que ganha bem, vai ganhar mais o vale-refeição, e para os outros não vão ganhar nada. E quando o senhor fala em adiantar o 13º salário, como se fosse uma medida extraordinária, é sua obrigação pagar o 13º. Apenas o senhor vai fazer uso dos recursos bilionários da venda da Corsã, para adiantar o 13º agora, no primeiro dia do mês de novembro. É isso que o senhor vai fazer. E os servidores que estão hoje na inatividade, servidores como nós militares que estamos na reserva, não há nenhum benefício, porque nós não ganhamos vale-refeição. Isso é um engodo. O senhor quer dizer para a população que isso representa, como está aqui na matéria, 74% dos servidores terão seus vencimentos líquidos acrescidos. 74% de quem está trabalhando na ativa. Essa separação é um passo para a questão que nós estamos vendo da paridade salarial. Isto afeta diretamente essa questão, e aquele pessoal que está na ativa, dos policiais e bombeiros militares, não se iludam. Isto é um valor que, quando o senhor aí, que já está na iminência de ir para a reserva, o senhor não vai levar esse valor. Esse valor é uma indenização agora, enquanto estão na ativa. Então, o que nós estamos lhe pedindo, que parece que nós estamos falando mais uma vez com um governo surdo, é 32% de reajuste, que é o mínimo que as entidades de classe estão pedindo, e nós, como parlamentares, inclusive a frente parlamentar nossa, de vereadores, policiais e bombeiros militares, tem o mesmo entendimento. Porque o senhor se autoconcedeu para o senhor e os secretários, que são do executivo, se autoconcedeu 37% de aumento. e para o resto do funcionalismo, sequer a reposição das perdas inflacionárias o senhor deu. É uma vergonha, governador, o senhor ir para a mídia, transmitir para a população como se fosse um feito, como se fosse alguma novidade, dizer que vai aumentar a vale-refeição. Na verdade, isso é um engodo, mais um do seu governo. Que Deus lhe perdoe. Muito obrigado.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 64ª reunião ordinária deste ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.